Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América. Continuo a acompanhar a Voz da América. Hoje é quarta-feira, dia da Agenda Africana, e aqui vamos falar agora sobre a crise na aviação civil no mundo em África, devido à pandemia da Covid-19. Nesta edição falo com o especialista em aviação civil em Cabo Verde, o economista Gil Évora, mas também falei há momentos com o presidente do Conselho de Administração da Empresa Aeroportos de Moçambique, Manuel Chaves, que também é vice-presidente da Associação dos Aeroportos em África. Entretanto, devido a problemas de comunicação, não foi possível concluir a conversa, mas nas primeiras palavras vemos um quadro da situação da aviação civil em África, também com algum destaque para Moçambique, feito aqui pelo presidente do Conselho de Administração da Empresa Aeroportos de Moçambique, Manuel Chaves. Vamos ouvir.
Realmente, a aviação em África e no mundo está largamente afetada por causa desta pandemia de Covid-19. O tráfego reduziu substancialmente em todo o mundo. Na condição de eu ser o vice-presidente da Associação dos Aeroportos da África, nós tivemos ontem uma reunião do board da Associação de Aeroportos da África e analisamos os números em volta destas perdas. Só a título de exemplo, até fins de março deste ano, a aviação em África já tinha perdido ou já tinha acumulado prejuízos de 1,5 bilhões de dólares por causa da perda de tráfego aéreo, como por causa das decisões quase genéricas em toda a África de fechar as fronteiras. Fechar as fronteiras para alguns casos, para outros casos, a limitação de emissão de vistos, de entrada que impossibilita a movimentação de estrangeiros de seus países para os nossos países. Este já é algo que já está acontecendo. Há já teorias que defendem ou que dizem que Moçambique e Cabo Verde, por exemplo, são países que vão ter esses prejuízos muito mais elevados pelas características da nossa aviação, pela dependência da nossa aviação ao tráfego internacional e também porque o tráfego doméstico, por causa de Moçambique, ser dependente intrinsecamente ou ser muito dependente também da movimentação dos turistas e de alguns estrangeiros dentro do mercado doméstico. Por exemplo, só para dar exemplo, nós temos duas companhias aéreas que fazem voos regulares no mercado doméstico. Temos situações como as duas companhias reduziram em mais do que 50% das suas e com ainda várias incertezas, porque quando não há suficientes clientes, eles cancelam voos e agrupam esse voo com o voo seguinte. No dia seguinte, por conta disso, a redução adicional da operação dos próprios aeronaves. Dizer que realmente a aviação e por tabela o turismo está a sofrer muito, é que ainda não temos
Era Manuel Chaves, presidente do Conselho de Administração da Empresa Aeroportos de Moçambique e vice-presidente da Associação dos Aeroportos da África, a traçar um quadro da aviação civil no continente. Gil Évora é especialista em aviação civil em Cabo Verde, dirigiu companhias aéreas, conhecedor do setor, e com ele falo agora. Desde já, Gil Évora, muito obrigado por estar aqui na Agenda Africana. Vou começar por lhe lançar eventualmente uma provocação, se quisermos. Esta crise não tem nada a ver com a crise pós-setembro de 2001, depois dos ataques às Torres Gêmeas de Nova Iorque.
Não tem nenhum tipo de comparação porque nunca houve uma pandemia ou um desastre de, que conseguisse paralisar desta forma as companhias aéreas europeias e africanas. Eu digo europeias e africanas porque, pelas notícias que têm vindo a sair a público, parece que as americanas têm conseguido ainda levar água ao suminho, fruto talvez de, digamos, medidas, digamos, que são diferentes de Estado para Estado. Ou seja, vê-se que ainda existe muita circulação aérea nos céus de americanos, que é algo que já não se passa nem na Europa, nem na África e também não na Ásia. Portanto, o que acontece é que o ponto central é o passageiro. As companhias de aviação são só rentáveis porque transportam passageiros e transportam carga. Portanto, não havendo passageiros e não havendo carga, claro que tem que ser uma paralisação quase total. E, como vê, isto está a acontecer com as poderosas europeias, British Airways, Lufthansa, KLM, mas também está a acontecer com as poderosas africanas. Nós aqui em África sempre consideramos poderosas as companhias como a Ethiopian, a South Africa, a Air Mauritius, mas todas essas também já estão com problemas graves e, se não houver uma intervenção do Estado, eu estou a ver que vão acabar por cair muitas companhias aéreas.
O Estado também tem estado a investir muito nas pessoas, nas empresas, pequenas e médias empresas. No caso da aviação civil, temos aqui, parece que temos aí duas frentes. Uma é como é que as empresas vão conseguir manter os seus compromissos diante dos fornecedores, diante dos bancos e, ao mesmo tempo, manter o número de trabalhadores que, neste momento, deve ser para o mercado ativo, que nos próximos 3, 4, 5, 6 meses não deverá ser tão ativo porque a atividade, como disse, de carga e de passageiros vai começar muito devagar, ou seja, não é de um dia para o outro que começam a encher os aviões, porque também não há turismo, não há outras atividades, o negócio vai começar devagar. Como é que as empresas vão fazer esse equilíbrio? E estamos frente também a uma demissão de fluxo de empregados em massa, a larga escala, particularmente na Europa, particularmente na África.
Sim, isso é o debate atual. Eu acho que todos os governos, neste momento, estão concentrados, em primeiro lugar, em salvar as vidas, estão concentrados na área da saúde, estão concentrados também em proporcionar o mínimo de rendimento possível às camadas mais desfavorecidas. Estão proporcionados também em fazer face a esse desemprego galopante. Eu entendo que a questão que tem a ver com estas empresas de renome, empresas macro, terá que ficar para o segundo lugar. Sem dúvida, terá que ficar para o segundo lugar. Eu, mesmo no nosso caso particular da Cabo Verde Airlines, eu entendo que terá que ser num momento dois. O momento um é o momento atual, em que estamos a tratar das questões básicas relacionadas com a saúde, com o rendimento da população, com o acesso a um rendimento mínimo, mas haverá um momento que será o momento pós-pandemia. E nesse momento pós-pandemia, os governos terão que buscar recursos, seja onde for, se quiserem salvar as companhias, principalmente essas companhias aéreas de referência, que é o caso da Cabo Verde Airlines também.
Sabemos que é um exercício, se quisermos, intelectual, ou um exercício técnico na sua ótica. Do lado das companhias, o que fazer para tentar ficar com o pescoço fora de água e poder eventualmente relançar a atividade de uma forma relativamente saudável nos próximos tempos?
Não vai ser fácil. Eu vi o exemplo da Ethiopian Airlines, que de repente resolveu apostar no cargo, no transporte de carga. Sem dúvida que, já que os passageiros não se movimentam, o transporte de carga é um nicho de mercado interessante a explorar, mas eu entendo que, da forma como os aeroportos têm estado fechados e a circulação tem estado fechada, penso que será um nicho de mercado para sobreviver por mais um ou dois meses até que as coisas se normalizem. Quanto às outras empresas, como pronto, o caso da Cabo Verde Airlines, eu penso que são empresas que terão que aderir também ao layoff, se for possível, aderir ao layoff para poderem sobreviver mais dois ou três meses e para poder liberar algum do custo que tem a ver com os salários, mas depois terão que repensar novamente toda a estratégia, principalmente no que se refere ao hub, porque o hub O hub está ligado também à posição geoestratégica do país, está ligado ao turismo, tudo isso vai afetar grandemente a Cabo Verde Airlines. Portanto, entendo que o período pós-pandemia também vai ser um período muito exigente, em que vai exigir das pessoas repensar todos os planos de negócio, todas as formas de negócio, para se começar a ver qual é a hipótese de se pensar também em outros nichos de mercado que possam rentabilizar essas empresas, porque eu entendo que o turismo só irá recuperar em 2021.
E vai depender da aviação civil, em grande parte.
Sim, dependendo. Eu acho que é mais importante recuperar essa confiança, porque se os turistas europeus, eu digo europeus porque na realidade o turismo em Cabo Verde baseia-se no turismo europeu, se o turismo europeu ganhar a confiança em vir novamente para Cabo Verde ou para outras paragens da África, eu penso que aí o transporte aéreo facilmente aparece. Uhum. Porque você tem transporte aéreo, mas não tem a confiança. E, possivelmente, você nem vai ter a confiança até dezembro. Eu acho que a confiança começará a vir depois de dezembro. Em vir a confiança, facilmente aparecem as empresas da aviação.
Haverá uma reconfiguração de negócio nos próximos anos? Estou a pensar praticamente em fusão de companhias, ou não é por aí?
Não, eu penso que fusão, as dificuldades estão de tal forma que eu estou mais tentado a falar em falências do que propriamente em fusão. Uhum. Porque eu não sei se a fusão agora será uma solução. Penso que vai haver falências sim, vai haver uma reconfiguração de todo o transporte aéreo em todo o mundo, e a partir da reconfiguração, aí talvez poderão surgir alianças estratégicas. Penso que fusão não, mas sim alianças estratégicas para explorar determinados nichos do mercado, já que até o turismo ganhar novamente uma expressão em grandes empresas, como o caso pronto, eu falo, por exemplo, de um grande operador como a TUI, que também viaja muito para cá, eu penso que só com a confiança novamente nos seios dos turistas é que eles poderão ganhar um novo futuro.
Essa é a conversa com Gil Évora, um especialista em aviação civil em Cabo Verde, sobre a crise na aviação civil no mundo e em África devido à pandemia da Covid-19. Também ouvimos inicialmente Manuel Chaves, presidente do Conselho de Administração da empresa Aeroportos de Moçambique, vice-presidente da Associação dos Aeroportos de África. Este foi o tema da Agenda Africana de hoje. Eu sou Álvaro Luziero Andrade.